Olá, boa noite. Seja bem-vindo ao Campus Verbal, programa de grande entrevista da Rádio Universitária do Minho, hoje com Madalena Alves, presidente da Fundação para a Ciência e Tecnologia. A Fundação para a Ciência e Tecnologia é a Agência Pública Nacional de Apoio à Investigação em Ciência, Tecnologia e Inovação em todas as áreas do conhecimento. A professora Madalena Alves assumiu funções como presidente da FCT muito recentemente, no passado dia 1 de julho, e sucede no cargo a Helena Pereira. Licenciou-se em Engenharia Química pela Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto, fez o mestrado em Engenharia Bioquímica no Instituto Superior Técnico e doutorou-se na Engenharia Biológica e Química pela Universidade do Minho. É professora catedrática desde 2013 e diretora do Centro de Engenharia Biológica da Universidade do Minho desde janeiro de 2020. Pela sua investigação na área da biotecnologia ambiental, recebeu vários prémios nacionais e internacionais, integrou painéis de avaliação de várias organizações internacionais e foi representante do Estado português no Conselho do Laboratório Ibérico Internacional de Tecnologia. Em 2009, foi distinguida com o doutoramento honoris causa, atribuído pela Universidade Técnica de Iasi, na Roménia. Em 2016, foi-lhe atribuída a medalha de Cidadã de Mérito pela Câmara Municipal de Viana do Castelo, de onde é natural. Professora Madalena Alves, antes de mais, muito bem-vinda aos estúdios da Rádio Universitária do Minho. Professora, esta nova direção da FCT é composta por membros da comunidade científica em Portugal, que se têm destacado na gestão e coordenação de diversas instituições académicas e também de financiamento. Tendo em conta a composição desta equipa que agora lidera, começava por lhe perguntar quais são os grandes desafios estabelecidos para este triênio que agora se iniciou.
Muito boa noite, muito obrigada pelo convite. A Fundação para a Ciência e a Tecnologia é uma grande instituição que tem como finalidade financiar a ciência e a tecnologia em Portugal. Em termos dos grandes desafios para o triênio, eu não tenho capacidade ainda de responder de forma muito ampla. Temos, sim, já conversado e a equipa tem sido bastante coesa em termos das suas orientações estratégicas sobre alguns aspectos que consideramos críticos, nomeadamente a questão relacionada, por exemplo, com olhar para o retorno dos investimentos que têm sido realizados. Isso é muito importante, porque nós temos que pôr o dinheiro onde ele realmente vai ter impacto. E por vezes, nós, como cientistas, do lado ainda dos utilizadores dos financiamentos, questionávamos se as escolhas eram as mais acertadas. Portanto, temos muito presente a necessidade de verificar, estudar, tratar os dados dos históricos também, do retorno dos investimentos efetuados em ciência nos últimos anos e perceber quais são os investimentos onde o retorno para o país é mais significativo.
Isso pode significar que determinadas áreas possam vir a perder investimento no sentido de canalizar aqueles que são os recursos para, precisamente, para
Não,
trabalhos mais
isso pode
importantes e com impacto.
significar que há medidas, porventura, de muito mérito em curso, por exemplo, mas que não foram devidamente calibradas. Por exemplo, se a FCT decide abrir um concurso especial de bolsas numa determinada área e decide abrir 100 bolsas e aí só há 50 candidatos, isso foi um mau concurso, não é? Porque não há competição e vão entrar 50 candidatos de qualquer qualidade. Portanto, é mais nessa perspectiva. Nós temos que perceber muito bem e temos sempre que assegurar que temos investimentos que permeiam os melhores. E, portanto, tem que haver sempre concursos competitivos, porque senão estamos a desbaratar o nosso dinheiro, que é de todos, não é? Que é público. Isto são exemplos. Depois, há que também diferenciar os investimentos em determinadas áreas, porque Portugal não marca a diferença em termos de investigação internacional em todas as áreas. Portanto, não faz sentido se nós temos um determinado montante de financiamento para distribuir por A, B, C, D áreas, temos que perceber onde é que aquele dinheiro vai fazer mais sentido e, obviamente, que há áreas onde Portugal tem uma palavra a dizer em termos internacionais e de reconhecimento internacional e pode fazer, contribuir para o avanço global da ciência, mais do que noutras. E, portanto, essas escolhas fazem parte de uma estratégia que, naturalmente, a nossa direção vai perseguir.
Mas é uma avaliação difícil de fazer com a equipa que tem ao seu dispor? Exige diálogo com
certeza,
as universidades também?
Evidentemente, não é? E sobretudo, e não é por acaso nós temos na equipa uma pessoa ligada às questões da inteligência artificial e, sobretudo, olhar para os dados históricos e, com um histórico, aprender para o futuro e fazer previsões. E é isso que pode ser muito útil ser posto ao serviço dos investimentos futuros em ciência.
E é possível haver aqui, no fundo, uma revolução, entre aspas, nestes 3 anos para fazer esta...
Eu não gosto de falar em revoluções, porque parece que estamos a fazer um corte com o passado. Não é verdade. A FCT tem sido uma instituição de grande relevo e com uma grande missão. De todo é nossa intenção pôr em causa as estratégias que têm vindo a ser seguidas. Agora, nós somos uma nova direção e, sendo uma nova direção, somos uma nova equipa, temos que assumir a responsabilidade de fazer aquilo que achamos que é o que deve ser feito, não é? Portanto, sem querer criar cortes ou grandes clivagens com aquilo que tem sido feito, porque tem sido feito muito e a trajetória é muito positiva. Não é? A ciência em Portugal evoluiu imenso e, portanto, há que ver também essa trajetória e a evolução que tem havido. Agora, nós temos que trabalhar para o futuro e temos que olhar para o passado como informação muito útil que nos pode fazer previsões para o futuro e é isso que gostaríamos de fazer. Se é fácil ou não, é outra história, não é?
Mas este crescimento rápido até da própria investigação científica em Portugal nos últimos anos também pode ter originado precisamente aqui alguns problemas relacionados com essa distribuição de financiamento também, que falava há pouco.
É evidente que há problemas, não é? Porque há medidas e decisões estratégicas e políticas que são assumidas em determinadas alturas cujos impactos depois a prazo podem não ser bem avaliados ou podem ser subestimados, ou seja, no futuro e pode ser o presente, não é, de decisões passadas, trazem sempre problemas que têm que ser resolvidos. E não vale a pena estar a enumerar, mas, por exemplo, o emprego científico, não é, o futuro dos investigadores, as carreiras científicas, as carreiras de investigação são problemas atuais e futuros têm que ser resolvidos e que resultam, de facto, num grande crescimento e de uma evolução que a ciência teve em Portugal. E se não houvesse essa evolução, não havia o problema que existe hoje de nós tentarmos encaminhar a massa de doutorados que existe em Portugal, que é um número muito significativo, em benefício este capital humano muito capaz, que tem que ser encaminhado em benefício do país. E, obviamente, que não vão ser todos necessários nas academias, mas há muitas entidades não académicas, como as empresas, mas não só as empresas, os hospitais, os museus, as bibliotecas, há imensas entidades, os laboratórios de Estado, que beneficiarão, certamente, da integração de pessoas capazes que se doutoraram e que, certamente, farão uma diferença nessas instituições.
Mas é preciso também trilhar um caminho que impeça precisamente esses doutorados de sair do país, por exemplo. Obviamente que entre esta comunidade a internacionalização é algo que...
E a mobilidade.
É natural, não é?
Mas... É. Isso é uma questão, obviamente nós queremos também promover a retenção de talento e a atração de talento, não é? Não só não deixar sair os nossos, mas também atrair os melhores de fora. Mas a mobilidade em ciência é algo muito importante e as pessoas ganham tanto quando se movem, quando vão para sítios diferentes, pode ser até no mesmo país, mas a saída, a internacionalização das pessoas em ciência é algo muito positivo, portanto cada um também olha para a sua carreira e fará o caminho que melhor seguirá ou que melhor acompanhará os seus desafios pessoais, não é? E portanto isso é algo que nós não conseguimos impedir. Agora, é evidente que se nós temos bons investigadores em Portugal, deveria ser mais fácil oferecer-lhes o melhor que houvesse para os reter. Não é? E aí eu penso que os timings podem não ser os mais adequados, portanto há um conjunto de fatores que nos escapam e que já têm acontecido, nós já sabemos que tem havido este movimento no passado e provavelmente vai continuar a haver no futuro, porque em determinada altura há um investigador excelente que terminou o seu contrato e naquele momento não há nenhum mecanismo para o conseguir reter. E ele teve uma oferta noutro país, muito mais atraente, a ganhar mais, e consegue levar a família, e vai, não é? Pronto, temos é que tentar estar atento para os conseguir depois voltar a trazer. E isso é algo que vai acontecer sempre, mas vamos tentar lutar para que não aconteça.
Uhum, claro. Professora Madalena Alves, quando da tomada de posse desta nova direção da FCT, a senhora Ministra para a Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, Elvira Fortunato, afirmou que a FCT deverá orientar a sua atuação pelo princípio da confiança, promovendo um simplex para a ciência. Como é que este trabalho pode ser feito? Que ferramentas orientadoras terão que ser criadas nesse sentido?
Bom, a luta contra a burocracia é algo muito
transversal no nosso país.
Transversal, porque a burocracia é algo muito, muito crítico, que impede a nossa atividade e a atividade dos cientistas. Impede. Eu diria que prejudica de forma quase trituradora a atividade científica e portanto, tem que haver mecanismos para aliviar a carga burocrática, porque os cientistas têm que fazer ciência, têm que estar dedicados a ter ideias, a executá-las, a ir para o laboratório, no caso de atividades mais laboratoriais, e não a fazer pedidos e mais pedidos e relatórios e a lutar contra as autorizações que é preciso para qualquer coisa que se faça. Portanto, isso é um aspecto. Em termos concretos, eu posso anunciar que está em curso na FCT uma alteração que vem já atrás do Conselho Diretivo anterior, uma alteração profunda a nível, por exemplo, da gestão de projetos, baseada em indicadores de realização e menos baseada em validação de despesa, que é a forma como hoje em dia os projetos são geridos. Nós fazemos despesa por rúbricas, portanto há conjunto de regras que põe a verba distribuída por caixinhas muito estanques e nós não temos muita flexibilidade ou podemos ter flexibilidade de mudar verba atribuída numa rúbrica para outra, mas precisamos de pedir autorização e tem que vir uma autorização e depois internamente na universidade tem que se parametrizar, etc. Portanto, todo um conjunto de procedimentos que nos desgastam. E está em curso então uma medida de simplificação da execução dos projetos, basicamente atribuindo um montante e depois avaliando o resultado e sem grande exigência, digamos, em termos da forma como o dinheiro é gasto, desde que os resultados apareçam no fim e são avaliados e, portanto, há uma monitorização, se calhar mais intensiva, por exemplo, anual, dos resultados de realização científica do projeto. Isso é uma medida concreta que vem de trás e que está em curso. E eu penso que a senhora ministra terá muito mais ideias sobre o Simplex. Ela esteve, inclusive, num grupo de trabalho já no passado dedicado a implementar e teve resultados práticos, medidas de simplificação da gestão dos financiamentos, porque isso é absolutamente crítico. A confiança também tem que ser reforçada. Nós não podemos partir do princípio de que os investigadores vão usar o dinheiro mal e que temos que validar a despesa efetuada com o rigor que está a ser feito neste momento. Para ter uma ideia,
o sistema atual parece que gera essa desconfiança.
Essa desconfiança e depois do lado de quem valida a despesa, o volume de despesa para validar também é imenso, não é? E agora que eu estou na FCT percebo que a quantidade de faturas que têm que ser validadas nesta base de saber se porque é que se comprou isto e não aquilo, ou qual é o racional. Portanto, todo esse trabalho do lado de uma entidade que gera a ciência de um país é brutal. E, portanto, gera-se um conjunto de tarefas que pode ser aliviado se a gestão for mais simples e mais na base da confiança.
Uhum. Ainda naquilo que estávamos a falar há pouco, a FCT deve também garantir a integridade, a cooperação, promover espaços de promoção do emprego científico. Portugal, como referia, está no caminho certo, mas a andar lentamente? Ou em que ponto é que podemos dizer que estamos?
O emprego científico é um grande assunto. E é um grande assunto especialmente para quem está com contratos a terminar no fim de 2024 ou 2025 e que são investigadores, eu diria na casa dos 30 e muitos, 40, 40 e tal anos, com as suas famílias e que têm um horizonte de um contrato em vigor até essa altura. Portanto, é algo que tem que ser resolvido. Eu já falei dos vários canais que poderão ser, enfim, usados e beneficiarem da contratação destas pessoas. É certo que nem todos poderão ficar, mas a academia também precisa de novas pessoas, porque os professores universitários, por exemplo, estão em fim de vida ativa, não é? Na generalidade.
Era importante também nesse sentido, peço desculpa interrompê-la, olhamos muitas vezes para as universidades e temos a ideia que os professores ficam muitos anos para lá daquilo que era necessário ainda a dar aulas, provavelmente envolvidos também em investigação. Faz sentido esta renovação geracional também pelo...
Assim, mais anos do que era necessário, é evidente que um professor pode se reformar aos 65, mas pode ficar até aos 70. Sim. Mais de 70 não pode, não é?
Sim,
como
sim,
nos
sim.
Estados Unidos, onde as pessoas podem trabalhar até morrerem. E fazem mesmo, não é? Aqui não, a partir dos 70 já não é possível.
E é uma forma também de ajudar a fazer essa renovação, certo?
Sim, agora qualquer pessoa é livre de poder, para além dos 65 anos, continuar. Agora, a média de idades nas universidades portuguesas é muito elevada, não é? Portanto, o pessoal docente do quadro tem, eu não sei, na Universidade do Minho, não sei os números, mas sei no meu departamento que a pessoa mais nova terá 45 anos. Portanto, estamos todos acima, não é? As reformas começam-se a aproximar e, portanto, há que prever isso, há que lidar com essa realidade e temos as pessoas ali disponíveis, temos é que escolher os melhores. Isso é um grande ponto. E é um ponto crítico, não é? Porque tem que haver um processo de seleção. As universidades não podem ser obrigadas a incorporar, por decreto, todas as pessoas que estão no sistema neste momento. Tem que se ter capacidade de escolha com concursos competitivos. E, portanto, isso é um ponto que eu acho também crítico, não é? Porque também podem ser concursos eventualmente internacionais, etc. Portanto, mas sim, é um processo que é muito desafiante para o futuro.
Recordo aos nossos ouvintes que estamos à conversa com a professora Madalena Alves, presidente da Fundação para a Ciência e a Tecnologia. Professora, o orçamento da FCT tem contribuições maioritárias do orçamento do Estado e dos fundos estruturais da União Europeia. Como é que o país pode captar mais investimento e promover a atividade de investigação científica além destes canais de financiamento?
Uhum. Nós temos que promover, de facto, o acesso a mais financiamento internacional, e isso é crítico. Os investigadores em Portugal são muito ativos a concorrer a projetos nacionais. Nós estamos, em princípio, amanhã a lançar os resultados dos concursos deste ano, de projetos em todos os domínios científicos. Eu penso que houve cerca de 3.500 candidaturas, um pouco menos do que o ano passado, mas tem sido à volta de 4.000 todos os anos. Portanto, há 4.000 investigadores no país que param tudo para fazer candidaturas. Para ter uma ideia, esse número é superior a todas as candidaturas que houve no Horizonte, no H2020, no Programa Europeu, durante todo o período de vigência do programa. E, portanto, há muito mais apetência para os concursos nacionais do que internacionais, porque os internacionais são mais difíceis e temos que quebrar essa barreira. Quebrar essa barreira é muito importante, ajudar a comunidade científica a entrar em canais de candidaturas europeias mais ágeis, serem convidados mais vezes para entrar em consórcios, serem mais ativos também na promoção e na coordenação de novos projetos. Há muitos mecanismos a nível europeu, há as ERCs, o European Research Council, há o European Innovation Council agora, com projetos em todas as linhas de investigação mais fundamental e depois mais aplicada, mais dedicada às empresas. Portanto, há muitos mecanismos e tem havido, por parte do governo e da FCT, muitas ações de divulgação dos programas, mas não chega. Tem que haver muito mais divulgação, muito mais apoio aos investigadores para que, de facto, seja uma prática corrente haver candidaturas europeias, porque há imenso dinheiro e há imensas oportunidades.
E, portanto, é apenas o fator de receio de que não será aprovada que faz com que os investigadores não se candidatem, ou é algum comodismo?
Não é receio que não seja aprovado, porque a taxa de aprovação dos projetos europeus acaba por ser superior à taxa de aprovação dos nacionais.
Mas é mais complexa, por exemplo, uma candidatura?
São mais complexas. São grandes consórcios em geral. Mas há todos os tipos, não é? Há concursos para investigadores individuais, do European Research Council, há pequenos consórcios, há grandes consórcios, portanto, há todos os tipos. Agora, é um clube onde importa estar, importa participar nas ações que são feitas em Bruxelas, é preciso lobby, é preciso ter acesso a contactos, e tudo isso tem que ser mais promovido.
Bem, a professora Madalena Alves disse também no seu discurso de tomada de posse que a crescente maturidade científica e tecnológica nacional exige da FCT uma postura criteriosa nas escolhas estratégicas que deverão potenciar a multiplicação e não a divisão de recursos. Isto estava relacionado com aquilo que falamos logo no início desta nossa conversa, precisamente a importância de fazer um levantamento daquilo que foi a finalidade do... Para onde foi canalizado o investimento?
Exatamente. Nós temos que apostar em áreas onde somos realmente bons, competitivos a nível internacional. Não é?
E há, de facto, consegue fazer o raio-x de Portugal nesse sentido? Quais são as áreas em que somos melhores a trabalhar?
Estamos a trabalhar nisso. Uhum. Não lhe consigo dizer agora, nem seria interessante neste momento, mas estamos a trabalhar nisso. É evidente que também temos que olhar para os jovens, para o potencial e portanto, muitas vezes uma área pode neste momento não ser muito relevante, mas ter um grande potencial de crescimento, não é? Porque há ali uma equipa que tem, vai crescer e portanto, tudo isso é complexo. Não há aqui... Há zonas cinzentas nesta ideia, não é? Não é tudo preto e branco, mas de facto, quando se fala em multiplicação, também se fala, também eu queria dizer que mesmo a nível de financiamentos, há uma grande preocupação na Europa de alinhar os mecanismos de financiamento, alinhá-los quer os regionais, os nacionais com os europeus, de forma a que eles se possam complementar. Porque há muitos mecanismos com regras diferentes, com timings diferentes, e depois isso leva a que haja uma compartimentalização muito grande da própria atividade científica. Se houver mecanismos de alinhamento entre as diversas fontes de financiamento, a ideia é, de facto, promover sinergias, e é esta a palavra-chave, é sinergias, de forma a que 2 mais 2 seja superior a 4, não é? E que haja, de facto, uma multiplicação do dinheiro disponível, porque se torna mais fácil geri-lo por ser complementar e pelos mecanismos estarem alinhados.
De sentido.
Em termos de timings e de regras também.
Uhum. Fala-se cada vez mais da ciência aberta, está aliás no plano estratégico do governo, o conhecimento é de todos e para todos. Portugal e as suas universidades, os seus centros de investigação ainda têm dificuldade em compartilhar o conhecimento científico com a sociedade?
Eu diria que isto é uma mudança de paradigma e, portanto, todas as mudanças de paradigma trazem alguma resistência. Tivemos no passado dia 26, uma sessão sobre ciência aberta na Universidade do Minho, na comemoração dos 25 anos da FCT. Foi a sétima sessão de comemoração dos 25 anos da FCT, que está a realizar uma sessão por mês durante o ano de 2022. E, de facto, é um tema extremamente importante que revoluciona a forma de publicar, mas também a forma de avaliar ciência. E é uma forma completamente diferente. E eu acho que até um investigador que está a trabalhar para uma determinada forma de ser avaliado e, de repente, lhe dizem, olha, afinal... isso publicar nesta revista ou olhar para o fator de impacto ou olhar para o fator H, que são índices que avaliavam normalmente a performance científica das pessoas, isso agora não interessa para nada. O que interessa é que a tua ciência seja a melhor possível e os avaliadores vão avaliar aquilo que tu fazes como ciência e não o sítio onde publicas nem o fator não sei quê de impacto da revista. Portanto, é uma mudança de paradigma, mas de facto o que se valoriza nessa mudança de paradigma é a qualidade da ciência. Sendo que, ao ser publicada em acesso aberto, nós ficamos sujeitos à avaliação de toda a gente. E portanto, a revisão aberta, em vez de ser por dois ou três pares que até às vezes, não gostam de nós e vão-nos chumbar o artigo, não sei o quê. Quando é aberto, é toda a gente. E, portanto, há uma avaliação muito mais justa, muito mais ampla. E isto tudo está interligado à ciência aberta, à avaliação, aos novos paradigmas. E de facto, ganha a ciência. Ganha a ciência e a ciência de qualidade. E é isso que importa.
Podemos falar também de comunidade científica e sociedade civil. Podemos abordar aquilo que é o trabalho científico, a forma como ele chega ao cidadão comum, como é que essa investigação é explicada. Muitas vezes encontramos um bocadinho essa barreira de no fundo, simplificar a própria ciência para que todos a consigam entender. Estamos melhor nesse sentido, nessa comunicação também?
Eu acho que a comunicação de ciência é fundamental. Há dificuldade, de facto, a pôr os cientistas a falar do seu trabalho de uma forma simples e acessível por todos. Mas eu penso que tem havido melhorias e que há um grande esforço de aumentar a literacia científica da sociedade e, portanto, de explicar. Eu penso que a pandemia ajudou muito a que as pessoas percebessem que o esforço posto na ciência e a ligação entre os cientistas, a ciência aberta, não é? A comunicação entre todos, foi um bom exemplo que atingiu a sociedade inteira, do mundo inteiro, não é? Perceber que a ciência nos pode salvar, como aconteceu com a vacina da Covid. E, portanto, eu penso que hoje, mais do que nunca, as entidades científicas, as instituições têm essa preocupação de comunicar e comunicar para diferentes públicos, comunicar para a sociedade em geral, mas também comunicar para as empresas, comunicar para os mais jovens, para as crianças, e para todo um conjunto de atores da sociedade que têm diferentes capacidades de entender a ciência. O público em geral é uma parte importante, mas depois temos públicos específicos que também têm que receber mensagens bem direcionadas.
Nos dias de hoje também são cada vez mais os investigadores de áreas completamente distintas que surgem na comunicação social, que fazem comentários sobre a atualidade disto ou daquilo. Podemos, neste momento, por exemplo, podemos falar nos incêndios e naquilo que é a comunidade de investigação ligada a esta área, que vem para as televisões, vem para a comunicação social explicar o que está a acontecer, dar uma orientação para aquilo que deve ser feito. Este é o caminho. Também.
Eu acho que sim.
Ou é pode evidente. Tornar confuso também.
Não, eu acho que havendo especialistas de temas que são temas da atualidade, os incêndios, quando foi a Covid, também tínhamos sempre a guerra na Ucrânia, também temos sempre. E portanto, temos realmente pessoas muito bem informadas e que são especialistas dos assuntos, acho que são as pessoas ideais para comunicarem para o grande público, digamos assim, os assuntos. Nem todos têm atividades de investigação em áreas que são assim tão da ordem do dia, não é? E, portanto...
Exatamente, nesse caso, por exemplo, temos no caso da Rádio Universitária de Minho, temos um programa que é o Minho IID, que é precisamente dedicado à investigação científica que se faz na Universidade do Minho, em que os investigadores da Universidade vêm aos estúdios da RUM, falam um bocadinho sobre aquilo que são os seus trabalhos científicos. É um bom exemplo, podemos dizer.
É um bom exemplo. É um excelente exemplo, sim.
Daquilo que deve ser feito. Professora Madalena Alves, estamos a caminhar para o fim desta nossa entrevista, mas ainda a propósito destes 25 anos da FCT, que fez há pouco uma pequena referência, estes fóruns de discussão que a FCT está a organizar ao longo deste ano têm sido participados, é uma aposta que faz sentido precisamente chegar às universidades para que se discutam temas tão importantes.
Eu penso que faz todo sentido, como disse, foi uma iniciativa do anterior Conselho Científico, do Conselho Diretivo, peço desculpa, e o calendário estava já planeado. Eu participei apenas em dois eventos, um que foi no Porto, penso que foi em maio, e neste que foi na Universidade do Minho e também em Lisboa. Eu penso que tem corrido muito bem, tem havido adesão da comunidade, são temas muito interessantes para a comunidade científica, tem havido temas desde as mulheres na ciência, por exemplo, que foi na UBI, houve também um sobre as unidades de investigação, vai haver um sobre internacionalização, vai haver um agora em Bragança sobre os futuros cientistas, porque está ligado a atividades de com crianças e verão com ciência, que são promovidos em Bragança. Portanto, tem sido, segundo soube também dos eventos em que não participei, eventos muito, muito interessantes e muito participados. São presenciais e remotos, portanto nós, por exemplo, na Universidade do Minho tivemos cerca de 70 pessoas que estavam a assistir ao evento de forma remota e bastantes participantes na sala, portanto sendo já no fim de julho isso é relevante. E sim, penso que foi uma iniciativa do anterior Conselho Diretivo muito, muito louvável e que descentralizou um pouco a FCT junto da comunidade científica pelo país todo.
Entre os desafios da nova direção da FCT para os próximos 3 anos, encontramos também a transição verde digital e a igualdade de género, por exemplo, que há pouco fazia referência. O que é preciso ainda discutir nestes temas? Muita coisa.
Muita coisa. A transição verde e a transição digital são dois assuntos muito importantes, obviamente. Nós vemos todos os dias, sentimos a questão das alterações climáticas, não é? E da necessidade do digital. E, portanto, a FCT internamente também tem muito a fazer. E isso foi algo que eu já constatei. Internamente, muito a fazer nessas duas áreas. E tentaremos melhorá-las dentro das nossas possibilidades. Para a comunidade, naturalmente, são assuntos da maior relevância, não é? E alinhados com as políticas europeias e nacionais e regionais e, portanto, estão imbuídos em todas as atividades científicas, naturalmente, e das universidades.
E quando falamos de igualdade de género na ciência, do que é que falamos?
Igualdade de género na ciência.
O que é que não falamos até aqui?
É evidente que já há muitas medidas que promovem a igualdade de género. Para ter uma ideia, nós já aqui na Universidade do Minho, antes de tomar posse na FCT, já tínhamos adotado medidas, por exemplo, de um júri de um concurso ter que ter pelo menos 40% de pessoas de um determinado sexo. Portanto, se for um júri com 10 pessoas, tem que ser pelo menos 4, 6, não é? Não podem ser 10 homens ou 8 homens e 2 mulheres. E se for assim, ele não é aprovado. E confesso que nos chegou a acontecer mandarmos júris mal feitos, porque às vezes é difícil convidar pessoas e que as pessoas aceitem e depois ainda temos que olhar para a igualdade de género. E, portanto, eu acho que estão a ser feitas ações globalmente para que, de facto, o papel das mulheres na ciência seja promovido. Porque as mulheres, na verdade, têm na sociedade muitos papéis atribuídos e isso tem que ser tido em conta. Uma das coisas que nós temos em atenção e que vamos tentar implementar na FCT em termos de projetos é, por exemplo, abrir uma call ou abrir algumas posições de projetos especiais para pessoas que tiveram em licença de maternidade prolongada ou de licença de maternidade, porque essas pessoas pararam a ciência durante 6 meses ou 5 meses, o tempo necessário. Não só as mães, mas também os pais podem ter parado. E isso tem que ser compensado, de alguma maneira. Isso também a par de baixas médicas prolongadas, que também impedem as pessoas de prosseguir. Portanto, temos medidas pensadas para apoiar na generalidade, mas pensamos nas maternidades, não é? Porque realmente o papel de mãe é talvez um dos papéis mais difíceis que existem, e a sociedade não dá o devido valor a esse esforço que é ter filhos e cuidá-los e tratá-los, que está sempre ainda muito em cima das mulheres, não é? E eu olho, falo por mim, e quando olho para trás e digo, realmente, o trabalho que vocês me deram, quando olho para os meus filhos, que já são grandes, não é? Ainda dão, mas quando eram pequeninos, não é? O trabalho e a desmultiplicação que as mulheres têm que fazer para conseguirem tomar conta de tudo, da sua carreira, da ciência, dos filhos, etc. Portanto, ainda há bastante desigualdade e há que
procurar
encontrar medidas para apoiar e mitigar um pouco essas diferenças.
Professora Madalena Alves, mesmo para terminarmos esta nossa conversa, que mensagem é que gostaria de deixar, enquanto Presidente da Fundação para a Ciência e Tecnologia, aos estudantes e investigadores e investigadoras em Portugal?
Ora, eu gostaria que a Fundação, ou que sentissem todos que a Fundação está aberta à comunidade. E para tal, nós estamos a pensar, e posso anunciar isto já aqui, nós estamos a pensar ter periodicamente, e não vou dizer se é semanalmente, se é de 15 em 15 dias, porque isso ainda não está decidido, e também dizer que não foi ideia minha, se foi ideia do vice-presidente, o Dr. Francisco Santos, e ele realmente é uma pessoa que é um contributo, tem um contributo imenso no Conselho Diretivo, e teve esta ideia que eu acho que é muito interessante, e todos os quatro concordamos, que é abrir periodicamente a FCT a sessões virtuais, naturalmente, com a comunidade científica. Como é que o vamos fazer? Ainda não sabemos bem. Temos 312 unidades de investigação, com mais variado número de investigadores, mas isso a acontecer será a começar em setembro, naturalmente, porque agora estamos em férias, mas possivelmente marcaremos um dia por semana, provavelmente ao pequeno almoço, e vamos ter uma hora de abertura à comunidade, com marcações, naturalmente, podemos estar com 312 ao mesmo tempo, mas se forem 5 ou 10 de cada vez, a seu tempo vamos podendo interagir. E portanto, isso é uma medida para aproximar a FCT dos cientistas, e gostaríamos que fossem os cientistas e não fossem só os dirigentes ou os diretores das unidades. Portanto, queríamos que fosse algo que abrisse de facto à comunidade científica alguma comunicação com a FCT, porque eu sei que há alguma dificuldade de comunicação com a FCT, e isso é algo que nós queríamos muito. Por exemplo, não se consegue telefonar para a FCT, e eu já disse, por favor, retirem os números da página, porque se ninguém atende o telefone, não vale a pena, não é? Ah, a comunicação preferencial é por e-mail. Pronto, então retiram-se os números de telefone. Pronto, isso é só um aspecto. Há alguma falta de abertura que a comunidade sente. Eu, quando era investigadora, também sentia, às vezes tentava telefonar, tá, e atende uma chamada automática, está ali, depois vai abaixo, pronto. E isto é algo que são pequenas coisas que tentaremos melhorar, certamente.
Bem, professora Madalena Alves, muito obrigada. Foi então entrevista com a presidente para a Fundação, da Fundação para a Ciência e Tecnologia, Madalena Alves, aqui no programa de grande entrevista da Rádio Universitária do Minho, Campus Verbal. Regressamos na próxima terça-feira com mais um convidado. Tenham uma boa noite.